Terça-feira, 8 de julho de 2025, eu sou Alexander Orr. Até a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que movimentaram as cotações do agronegócio. Veja os destaques de hoje. Frigoríficos estão mais cautelosos nas compras de olho nos fundamentos do mercado. Avanço da colheita de cana e crescimento das exportações brasileiras pressionam açúcar no mercado internacional. Café tem dia de alta com movimentação técnica e pouca influência dos fundamentos. Projeção de maior oferta e incerteza de demanda pelo milho americano pressionam Chicago. Prêmios da soja no Brasil garantem boas oportunidades de negócios para os produtores. E a terça-feira foi de queda para as cotações da arroba do boi gordo, boi comum, na verdade, em São Paulo, por conta de uma postura mais cautelosa dos frigoríficos. Com isso, a cotação do boi gordo recuou, de acordo com a Scott Consultoria, R$1 por arroba, com negócios a R$ 309. Boi China, vaca e novilha se mantiveram estáveis. Vaca a R$ 280, novilha a R$ 295 por arroba e o boi China negociado em R$ 315. As escalas de abate estão em média para 9 dias no estado de São Paulo e além das praças de Araçatuba e Barretos, outras 5 praças tiveram queda nas cotações do boi gordo nesta terça-feira. Vamos acompanhar algumas dessas praças. A gente tem, na verdade, mercado físico. Agora sim, a gente está com mercado físico na tela. Sul do Mato Grosso do Sul, R$ 290, cotação em queda. Sul da Bahia, R$ 277, também em queda. E Redenção no Pará, R$ 282, também essa região caiu hoje, teve queda nas cotações. A região também de Paragominas registrou baixa no dia de hoje lá no Pará. Agora sim, vamos às cotações na B3. Vamos ver como encerraram as negociações. Dia de pressão, julho recuando 0,54%, R$ 310,30. Agosto, R$ 316,70, queda de 0,5%. Setembro, R$ 321,75, uma queda de 0,29%. No Pecuário e Mercado desta terça-feira, eu conversei com o Iberville Neto, lá da HN Agro. Ele falou da volta da demanda interna com o pagamento dos salários e explicou que o enxugamento dos estoques pode ser um fator importante aí para a redução dessa pressão sobre a arroba do boi gordo. Veja o que ele disse.
As notícias que nós temos são de que o escoamento tem sido interessante, tá? Nesses últimos dias, ao longo do final de semana, a reposição agora nesse começo de semana, e isso traz, uma confirmação daquele movimento melhor de início de mês que não vinha sendo observada ao longo da última semana. Então, a preparação ali para as vendas do varejo, o ânimo do atacado ao longo da última semana estava mais calmo, mas isso no fechamento da semana e agora nesse começo de semana, tanto o atacado como o varejo deram uma movimentada maior. Isso é algo que ajuda, né, sem dúvida, mas não é por si só nada que mude muito o cenário, né? É o que nós já esperávamos, mas estava demorando um pouquinho para acontecer ao longo da última semana. Agora a gente tem que ficar de olho na oferta, que deu uma melhorada nessas últimas semanas, fez com que a indústria conseguisse andar um pouquinho com as escalas e pressionar o mercado, mas a nossa expectativa não é de que essa pressão de baixa consiga seguir muito, muito adiante, não. Até se a gente considerar o próprio indicador da Tagro, o que ele tinha subido ao longo daquela última pernada de firmeza ali, foi um pouco mais, foi próximo ali dos seus R$15 e agora voltou alguma coisa em torno de R$10. Então a gente não está falando nem de uma devolução dessa última pernada de alta que aconteceu a partir de junho, já depois dos casos de gripe aviária, daquela pressão adicional no final de safra que a gente teve ao longo de maio.
Agora, então a gente tem uma demanda que apareceu, né? Ajudou a, pelo menos, enxugar estoques, Iberville?
Tem ajudado a manter esse cenário um pouco mais enxuto, sim. Agora, a expectativa para os próximos dias é de um atacado trabalhando num ambiente mais firme. A gente vai ter a reposição de estoques, que normalmente acontece do meio para o final da semana, e ainda o próximo final de semana é um final de semana que deve ser de bom bom volume de vendas. Lembrando que a gente tem um feriado essa semana, apesar de ser mais restrito, né, um feriado em São Paulo, mas isso acaba também, em alguma medida, beneficiando o escoamento.
E agora o mercado do açúcar já é o segundo pregão consecutivo de queda para os preços do açúcar nas bolsas internacionais e muito em função das preocupações ou com os fatores relacionados aí à produção brasileira. Os preços caíram, principalmente por conta de uma menor preocupação com os danos causados por geadas nas lavouras de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil, mas também por conta aí do avanço da colheita e aceleração das exportações brasileiras. A Sesex informou ontem que as exportações de açúcar cresceram 5,2% em junho, na comparação com o ano anterior. A Índia também tem lá o seu fator de pressão nos preços. Chuvas acima da média, com chegada antecipada das monções lá naquele país, aumentaram as expectativas de uma safra mais robusta e, consequentemente, maior, oferta de açúcar no mercado internacional. Resultado: pressão nos preços, que a gente confere agora lá na Bolsa de Nova York. Outubro, 16,13 centavos de dólar por libra peso, 15 pontos de baixa. Março, 16,83, uma queda de 18 pontos. E o maio, já de 2026, 16,57, uma queda de 15 pontos. Vamos ver Londres, como ficaram as negociações lá na Bolsa de Londres. Agosto, 475,80 dólares por tonelada, perdendo 90 pontos. Outubro cai ainda mais, 320 pontos de queda a 466 dólares por tonelada. Dezembro, 456 dólares e 40, uma queda de 370 pontos. Portanto, mais uma sessão negativa para os preços do açúcar no mercado internacional. Agora as cotações do café. Cotações fecharam com ganhos importantes até na Bolsa de Nova York e também lá em Londres nessa terça-feira. Entre os motivos, uma forte cobertura de posições vendidas. Isso acabou ajudando nessa virada dos preços, mas não significa virada de tendência, não. De maneira geral, o mercado deve seguir volátil e impulsionado pelo avanço da safra brasileira, que está indo muito bem. Daqui a pouquinho a gente conta para vocês como anda a safra aqui na região coordenada pela Cochupé. Vamos a, antes de saber as informações, vamos às cotações lá na Bolsa de Nova York. A gente tem julho fechando hoje a 2,87, uma alta de 735 pontos, uma boa reação. Setembro, 2,85 centavos de dólar por libra peso. Aliás, dólares por libra peso seriam 285,60 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 735 pontos também. Dezembro, 2 dólares e 80 por libra peso, uma alta de 725 pontos. A gente tem também as cotações lá em Londres. Julho, 3.861 dólares por tonelada, uma alta de 42 pontos. 42 pontos também foi a alta do setembro, que fechou a 3.568 dólares por tonelada. Em novembro, 3.508 dólares por tonelada, alta de 45 pontos. E a colheita de café dos cooperados lá da Cochupé atingiu 40,4% da área até o último dia 4 de julho, a última sexta-feira. Avanço de 9 pontos percentuais na comparação com a semana anterior. Mas ainda assim, o resultado fica atrás do mesmo período de 2023 e também de 2024, de acordo com dados da maior cooperativa de cafeicultores do Brasil, dados que foram divulgados nesta terça-feira. No ano passado, os cooperados tinham colhido 51,6% da área, enquanto em 2023 esse percentual era de 42,7%. A colheita teve um desenvolvimento mais lento esse ano, em função das chuvas que aconteceram aí ao longo do desenvolvimento, dos frutos. A safra de mais de 20 mil cooperados é colhida nas regiões do sul de Minas, Cerrado Mineiro, Matas de Minas e também na média mogiana, aqui no estado de São Paulo. Vamos agora às cotações nas praças comercializadoras, inclusive Guaxupé está ali como referência. R$ 1.726 por saca de 60 quilos, uma alta de 3,11%. Machado, também lá no sul de Minas, R$ 1.750 por saca de 60 quilos, alta de 1,16%. E Franca, R$ 1.770 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,14%. Dia positivo nas praças também. Agora o mercado do milho. Depois das fortes quedas de ontem, as cotações do milho seguiram negativas, seguiram no vermelho ao longo desta terça-feira. A análise da Royal Rural destaca que houve uma quebra da barreira ali dos 4 dólares por bushel. Esse rompimento aconteceu ao longo do pregão de hoje, diante de estoques maiores do que o esperado nos Estados Unidos, avanço rápido da colheita e clima favorável ao desenvolvimento das lavouras americanas. Além disso, as desvalorizações do trigo também aumentaram esse cenário de pressão. Outro fator baixista que também entrou no radar do mercado foi essa briga tarifária de Donald Trump, que impôs novas taxações para comercialização entre os Estados Unidos e diversos países do mundo, entre eles tradicionais compradores de milho lá dos Estados Unidos, como o Japão e também a Coreia do Sul, que foram sobretaxadas aí em 25%. A desconfiança do mercado é que com essa tarifa mais cara haja uma reciprocidade e isso também possa encarecer o produto americano para chegar nesses países, como eu citei aqui, Japão e Coreia do Sul, mudando, portanto, a possibilidade de compra desses países para o Brasil. Vamos às cotações, vamos olhar Chicago, como fecharam os negócios lá na Bolsa de Chicago. Julho, 4 dólares e 11 centes por bushel, com 7 pontos de baixa. Setembro, olha aí o setembro, 3 dólares e 98 centes por bushel, rompendo o patamar dos 4 dólares, queda de 5 pontos e meio. Dezembro, 4 dólares e 14 centes por bushel, uma queda de 6 pontos e meio. Já na B3, os futuros do milho tiveram leves ganhos, enquanto o físico seguiu na estabilidade. Mas essa reação de hoje lá na B3 pode ser considerada frágil. A Greenvest lembrou que o milho brasileiro ainda está menos competitivo que o americano por conta do alto custo de originação. A gente tem que levar em conta aí os fretes elevados, a falta de armazéns, tudo isso encarecendo o milho brasileiro, principalmente nesse primeiro momento de avanço da colheita. E também por conta da queda do dólar, que tira um pouco da competitividade de exportação do milho brasileiro. Vamos ver como fecharam as negociações na B3. Como eu disse, mercado em alta, julho, R$ 62,15, uma alta de 0,89%. Setembro, R$ 62,40, subindo 0,65%. Novembro, R$ 66,53, uma alta de 0,42%. Muito bem, agora o mercado da soja. Os preços da soja fecharam mais um dia em baixa na Bolsa de Chicago. A pressão vem da falta de acordo entre China e Estados Unidos em relação às tarifas de Donald Trump e da nova safra americana também, que vem se desenvolvendo muito bem. É um fundamento que traz para o mercado a possibilidade de uma oferta boa lá nos Estados Unidos. E os fundamentos, apesar de serem os mesmos, seguem aí na rota dos operadores. Os operadores estão também na defensiva à espera do relatório de oferta e demanda do USDA dessa próxima sexta-feira. E a gente aqui no Notícias Agrícolas está de olho. Assim que essa divulgação for feita, você fica sabendo em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas do que o relatório de oferta e demanda lá do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, acabou trazendo de números novos para a produção americana, para a produção no Brasil, na América do Sul de uma forma geral. No Brasil, o destaque permanece sendo os prêmios, que têm garantido uma janela importante de oportunidade para o produtor brasileiro na hora da comercialização. Vamos ver como fecharam as negociações lá na Bolsa de Chicago. Para julho, 10 dólares e 24 centes por bushel, perdendo 7 pontos e meio. Agosto perdeu 10 pontos, 10 mais 25, a 10 dólares e 21 centes por bushel. Setembro, 10 dólares e 8 centes por bushel, uma queda aí de 5 pontos. E o analista de mercado, o Rafael Silveira, lá da Safras e Mercado, chamou atenção para o ritmo das exportações brasileiras, que, segundo ele, pode perder um pouco mais de força, o que poderia refletir nos estoques de passagem. Veja o que ele disse.
Essa é uma perspectiva diferente das últimas que eu já ouvi. E por que mais a gente pode esperar esses estoques maiores, Rafael? Porque a gente não vai ter também uma demanda interna que pode estar um pouco mais aquecida, um pouco mais intensificada, ou olhando para uma possibilidade de um ritmo de exportações que pode perder um pouquinho de força, a gente pode ver essa demanda patinar um pouquinho. O que está no seu horizonte quando o assunto é a demanda, considerando a perspectiva da demanda interna e da exportação, Rafa?
Bom, esse é o ponto, tá? Por isso que eu falei que a gente tem que dividir em duas análises. A primeira é olhar a soja no porto e olhar a soja no interior, tá? O
Certo.
que que acontece? Hoje a gente tem um preço da soja que ela pressiona muito as margens de esmagamento, tá? Então, mesmo com a volta do B15, talvez você não tenha uma demanda tão forte para esmagamento de soja, tá? Até o final do ano, frente ao que seria, né? Desde o início do ano, quando se esperava ali o B15. Agora, o que que acontece? Como a gente está com preços muito, as margens estão muito forçadas, você pode ter umas compras não tão agressivas. A exportação, tá? Ela não, em termos de line-up, ela está firme realmente, mas em termos do que saiu de fato, não é muito. Então a gente precisaria ter uma exportação mais agressiva para que, senão, você vai ter chegar lá no final do ano com estoque de passagem muito alto, tá? Então hoje a gente já trabalha com uma perspectiva de exportação que pode bater ali 104 milhões de toneladas num cenário bom, tá? Eu não sei se vamos chegar a tanto. Mesmo que alcancemos esse cenário de 104 milhões de toneladas, que, claro, é um número de exportação recorde, você ainda teria, pela quantidade de oferta, né, pela produção de soja, a gente não pode ignorar o fato de que o Brasil colocou muita safra de soja no mercado. Tá? Então, você teria ainda assim um estoque de passagem muito alto, inclusive até já pensando em algum aumento de demanda pela indústria para esmagamento. Então, mesmo fazendo essa conta toda, você pode ter um estoque de passagem ali de praticamente 9 milhões de toneladas ou mais, se não recuar a exportação, tá? E hoje, pegando os dados consolidados do SECEX, saiu ontem os dados, né, dia 7, você consegue ver ali que é muito pouca a diferença, não dá nem 1 milhão de toneladas a diferença entre o que saiu ano passado e o que saiu até agora no mesmo período, tá? Então, daqui para frente, tem que ser mais agressivo a exportação, senão você corre o risco de ter ali uma exportação que não vai chegar tão longe quanto se pensou e que realmente vai sobrar bastante soja aí em estoque de passagem, e aí pode pressionar bastante o prêmio, principalmente os prêmios do ano que vem, tá?
E agora o mercado financeiro, destaque aí para o dólar, que já está na sua tela, R$ 5,45, queda de 0,59%. O Ibovespa também recuou 0,13% aos 139.303 pontos. A perda do Ibovespa é reflexo do pessimismo dos investidores com ativos de risco diante dos novos capítulos aí do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O dólar perdeu força frente ao real após os fortes ganhos de ontem, em uma sessão mais favorável a moedas emergentes, apesar das ameaças tarifárias. Na segunda-feira, o presidente Donald Trump, só para lembrar para vocês, acabou prorrogando para agosto aí a volta das tarifas sobre importações, ampliando a janela de negociação com os parceiros comerciais. A previsão era de que as chamadas tarifas recíprocas, que atingiram mais de 180 países, voltassem a valer nessa quarta-feira, dia 9. Foi adiado então para 1º de agosto. Apesar disso, o adiamento não acabou gerando alívio para o mercado, não. As tensões aumentaram, inclusive, à medida que o presidente Trump mandou cartas de notificação para os líderes de 14 nações sobre cobrança aí de tarifas de 25 até 40% a partir do próximo mês e disse que os Estados Unidos ainda enviarão notificações a mais países nesta semana. Trump também voltou a ameaçar hoje o BRICS, né? O conjunto de países formado por Brasil, Rússia, China, a África do Sul, a Índia, enfim, países desse bloco e países que compõem o bloco além desses principais aí, que vão ser taxados também, receberão uma tarifa aí de 10% muito em breve, segundo Trump. Na véspera, o republicano já tinha ameaçado uma taxa adicional a qualquer país que se alinhasse às políticas anti-americanas do BRICS, mas ele acabou não confirmando, ou pelo menos não disse quais são essas políticas anti-americanas do BRICS. A possível volta das tarifas preocupa o mercado devido à avaliação de que elas podem elevar os preços ao consumidor e os custos de produção, o que na prática pode aumentar a inflação e forçar o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, a manter os juros do país mais altos por mais tempo. E com essa informação a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço a sua atenção e audiência. Amanhã a gente volta, apesar de ser feriado aqui no estado de São Paulo, a nossa programação é nacional e, portanto, você confere o fechamento do mercado também amanhã. A gente se vê nessa quarta-feira. Até lá!